Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 23 de janeiro. Hoje começamos o dia com chuva, já parou, neste momento 7 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashwan Kali. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Polónia prepara envio de tanques para a Ucrânia. Burkina Faso suspende relações militares com a França, pede retirada de tropas francesas. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O governo diz que novos empréstimos da China já não são garantidos com petróleo.
É mentira, não é nada em melhores condições. Não é os barris de petróleo que são garantia, são as receitas do petróleo. O governo angolano tem que depositar sempre uma parte das receitas para garantir o pagamento à China.
Imigração de angolanos para Portugal aumenta.
Afinal, não acredita que com lá teremos mudanças. E viram que a única forma de darem um turno diferente às suas vidas é imigrando. Além de ter um emprego, nós precisamos de habitação, nós precisamos de lazer e precisamos de segurança.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O primeiro-ministro da Polónia disse hoje que o seu país está a construir uma coligação de nações prontas a enviar tanques Leopardo de fábrica alemão para a Ucrânia, mesmo sem autorização do governo alemão. Mateusz Morawiecki disse a jornalistas que a Polónia vai tentar obter a autorização alemã, mas disse que isso é de importância secundária. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, disse a uma cadeia de televisão francesa que se a Polónia pedir autorização para enviar os tanques para a Ucrânia, Berlim não será um obstáculo. O chefe de gabinete do presidente ucraniano disse por seu turno hoje que o país precisa de várias centenas e não apenas 10 ou 20 tanques de guerra. Um porta-voz do Kremlin disse que os países que enviarem tanques para a Ucrânia serão considerados responsáveis por isso. Aqui nos Estados Unidos, o novo presidente republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes disse que os Estados Unidos deveriam também enviar tanques de guerra para a Ucrânia. A Alemanha começou, entretanto, hoje a enviar dois dos três sistemas de defesa antimíssil Patriot que prometeu à Polónia. A União Europeia aprovou um novo pacote de ajuda militar no valor de 500 milhões de euros à Ucrânia, isto de acordo com fontes citadas pela Reuters. O acordo foi conseguido depois da aprovação da Ucrânia, que o tinha bloqueado. O governo de Budapeste vincou, na reunião de ministros dos negócios estrangeiros, em Bruxelas, ser contra a aplicação de mais sanções a Moscovo, e em particular contra quaisquer medidas que restringam a cooperação entre ambos os países no domínio da energia nuclear. Um diplomata europeu citado pela Reuters disse que outros 45 milhões de euros em equipamento não letal serão fornecidos a Kiev no âmbito da missão de treino militar. Este entendimento surge depois dos países ocidentais não terem conseguido chegar a um acordo acerca do envio de tanques de combate às tropas ucranianas, os Leopardo 2 de fabrico alemão. O governo da África do Sul reforçou hoje em Pretória a sua proximidade a Moscovo ao declarar-se amiga durante um encontro dos chefes de diplomacia dos dois países. Na quinta-feira, Pretória anunciou a realização em fevereiro de exercícios navais conjuntos com as marinhas russa e chinesa. Hoje, a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Naledi Pandor, encontrou-se com o seu homólogo russo Sergei Lavrov, no qual reivindicou a soberania sul-africana para decidir com quem estabelece relações. Pandor disse que a Operação Naval faz parte de um programa de exercícios militares que as Forças de Defesa sul-africanas têm no âmbito de acordos com muitos países de todo o mundo. Na conferência de imprensa conjunta com Lavrov, a chefe da diplomacia sul-africana, questionou porque ninguém faz perguntas sobre outros exercícios militares realizados no passado com os países ocidentais, como a França ou os Estados Unidos. Ela concluiu que os exercícios visam melhorar a competência das tropas sul-africanas para que possam responder a uma série de situações, incluindo a gestão de desastres em que o exército está frequentemente envolvido. O governo do Burkina Faso confirmou hoje ter pedido à França que retire as suas tropas do país. Um porta-voz do governo, Jean-Emmanuel Ouédraogo, confirmou à Rádio Televisão do Burkina que rescindiu o acordo que permite a presença de 400 tropas francesas no país. Entretanto, ele disse que este não é o fim das relações diplomáticas entre o Burkina Faso e a França. No domingo, a agência de notícias francesa obteve uma cópia da carta do Ministério das Relações Exteriores do Burkina Faso, enviada a Paris e datada de quarta-feira passada, pedindo a rescisão e o fechar do acordo militar na sua totalidade. A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, chegou à Zâmbia na segunda etapa da sua viagem à África, que tem como objetivo promover os investimentos americanos. A Zâmbia tem, contudo, profundas ligações financeiras com a China. O governo zambiano recentemente não pôde efetuar o pagamento de US$ 42,5 milhões em novembro de 2020 à China e negociações prosseguem. A questão da dívida será um dos tópicos que Yellen vai discutir com o presidente e o ministro das Finanças zambianos. Yellen negou que a sua visita seja feita em oposição à China, afirmando que se destina a aprofundar o envolvimento americano no país. As autoridades iranianas prenderam 3 mulheres jornalistas nos últimos 2 dias, disseram meios de informação locais. As jornalistas foram presas na capital, Teherã, e levadas para a prisão de Evan, para onde foram levadas muitas pessoas presas na sequência de manifestações pela morte de uma mulher que tinha sido detida por não usar corretamente o véu islâmico. Desconhece a razão da prisão das jornalistas. Estima-se que cerca de 80 jornalistas foram presos desde o começo dos distúrbios, em setembro.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O petróleo já não serve de colateral no financiamento que a China faz à Angola, isto segundo o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Otoniel dos Santos. O responsável angolano disse que a relação financeira de Angola com a China deixou de usar o petróleo como garantia de empréstimos que vão passar a ser realizadas em condições mais vantajosas. Mas, contudo, não deu outros pormenores. Há divergências quanto à opinião de especialistas ouvidos pela Voz da América. Manuel José.
Numa entrevista que o Jornal Económico traz, citando a agência Lusa, o secretário de Estado das Finanças, Otoniel dos Santos, diz, e citamos, este novo empréstimo com a China. Podemos dizer que é o inaugurar de uma nova avenida que pensamos ser de sucesso para a China como para Angola. As condições de um crédito com esta tipologia são extremamente vantajosas. Fim de citação. Nas reações, as opiniões de especialistas são divergentes. Carlos Rosado de Carvalho é economista e pensa exatamente o contrário.
Isso dá vão ser em melhores condições. É mentira, não é nada em melhores condições. Não é os barris de petróleo que são garantia, são as receitas do petróleo. O governo angolano tem que depositar sempre uma parte das receitas para garantir o pagamento à China. Por isso é que o Fundo Monetário Internacional não gosta. Nós já temos empréstimos com a China que não são garantidos por petróleo.
Pensamento diferente, diz ter o consultor económico Galvão Branco.
Tem todas as vantagens. Vamos imaginar, por exemplo, que agora pediu-se 100 milhões de dólares à China. Neste exato momento, um correspondente de petróleo como colateral a 80. Peço-me que fosse para ser reembolsado no fim do ano. Mas supor que daqui a 6 meses o petróleo deve estar a 80, esteja a 100. Naturalmente que vamos perder dinheiro.
O economista Rosado de Carvalho acredita que nesta nova modalidade pode até ser pior.
Em princípio, se tu não tens a garantia do petróleo, as condições dos empréstimos são piores, porque o risco aumenta, estás a perceber. Imagina que tu me pedes emprestado 100 dólares. Estás num relógio que vale 1000 dólares. Se tu não me pagares o 100, eu vendo o relógio de 1000 dólares. Portanto, a garantia diminui o risco. Diminuindo o risco, melhora as condições do empréstimo.
Galvão Branco entende que o petróleo vai continuar na equação do empréstimo, só que em moldes mais vantajosos.
É perfeitamente correta e ajustada essa decisão. Pode-se pagar em petróleo, mas pagar em petróleo em moldes que sejam acordados previamente. Mas agora, a contabilização dos fluxos financeiros tem que ser feita normalmente em termos monetários normais.
Na entrevista que estamos a referir, Toniel dos Santos, a coisa de uma semana, um novo empréstimo chinês à Angola foi firmado na ordem dos 231 milhões de euros, sob a forma de concessão, para financiar projetos de banda larga, cujas condições serão muito vantajosas para Angola, sem, no entanto, revelar o juro a ser aplicado, nem em que moldes se vai efetuar a negociação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Agora vamos falar de imigração. A comunidade angolana em Portugal aumentou mais de 5 mil em apenas um ano. Angola é já o 6º país com mais cidadãos em Portugal. Esse número aumentou de 16 mil para cerca de 30 mil durante a presidência de João Lourenço. Os angolanos estão também entre os que mais pedem nacionalidade portuguesa. João Marcos.
Asner Domingos, professor, treinador de futebol e profissional da construção civil. Tem rendimentos de fazer inveja a milhares de cidadãos num país a lutar para combater a pobreza extrema, com menos de 2 dólares por dia. Mas optou por viver também em Portugal.
O ideal seria estar fixado num único ponto, mas o processo de imigração como tal acaba sendo motivado sempre por busca de alguma coisa melhor do que a que se tem. E no meu caso, questões de saúde estiveram na base e, não obstante isso, há outras razões ligadas à segurança, à saúde mesmo dos meus filhos. Nos últimos anos, tende a crescer o número de angolanos em Portugal e de maneira exponencial, porque, bom, Portugal em si também vai concedendo algumas facilidades ultimamente ao nível da obtenção da documentação.
A juventude é a franja que mais emigra para Portugal, onde Angola surge como o sexto país com mais cidadãos. A Voz da América, o membro e um dos fundadores da Associação dos Angolanos em Portugal.
Até o final deste ano vejo claramente um aumento substancial nesse número, até porque muitas das pessoas estão a se propor cá substituir os próprios cidadãos do país que saem para outras partes da Europa ou do mundo, onde lhes é oferecida também maiores possibilidades em termos de trabalho e remuneração. Há também várias nuances de imigração. A gente não pode incluí-las todas numa única perspectiva.
Por cá, a ativista cívica Sara Paulo, da Associação Chatokota, que vai às comunidades abordar a proposta do Orçamento Geral do Estado em prol da juventude, sublinha que não há novidade nos números da imigração.
Outro fator foi que uma boa parte da juventude acreditou na alternância em 2022. Há quem já não acredita que quanto lá teremos mudanças e viram que a única forma de darem um turno diferente às suas vidas é imigrando. Além de ter um emprego, nós precisamos de habitação, nós precisamos de lazer e precisamos de segurança. Alguns têm terreno, não conseguem construir, outros não conseguem sequer um terreno, muitos viram seus parentes a morrerem. São as doenças que podiam ser socorridas por uma negligência, por falta de amor. O país está mal no seu todo.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. De Malanje, entretanto, chega-nos a reportagem sobre como a criação de negócios é uma forma de escapar ao desemprego. Mas isso depara com alguns problemas. Isaías Soares.
Várias dezenas de jovens da província angolana de Malanje escolheram o empreendedorismo como alternativa para fazer face ao desemprego. As iniciativas privadas, público-privadas e públicas proporcionam novas formas de empregos para a juventude nesta região norte do país. Tomás Samuchito, 36 anos de idade, é o presidente executivo da Cooperativa Futuro Jovem, criada em 2020 durante a vigência da Covid-19, inicialmente com 20 sócios no campo agrícola no município de Canganala. No ano passado, 2022, a cooperativa beneficiou de um financiamento avaliado em 15 milhões de kwanzas do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário de Angola, FADA, que impulsionou a criação de uma pequena indústria de transformação de produtos derivados da mandioca. 28 novos empregos foram criados. Samuchito pretende aumentar a área de cultivo agrícola e modernizar a fábrica artesanal de bolachas com a compra de novos equipamentos, incluindo fornos modernos.
Nós precisamos, nessa fase, de 150 milhões de kwanza para comprar o equipamento completo. A máquina de formas de bolacha, máquina que vai formando 409 bolachas por minuto. Uma máquina de plastificar, que está para plastificar 40 pacotes de bolachas em um minuto.
Francisco Antônio, 40 anos de idade, criou em 2021 a empresa FMGL Consultoria, que garante em 2023 3 empregos diretos e 6 para estagiários. Expandir o negócio, criar mais postos de trabalho é a aposta do jovem empreendedor, que vê obstáculos junto à banca comercial.
Nunca é demais aquele reforço a nível da banca. Lamentavelmente, nós às vezes encontramos alguns impasses também. Impasses esses que são questões burocráticas a nível da banca. Quando queremos um financiamento, vamos à banca, apresentamos a nossa proposta, apresentamos a documentação da empresa também. mas a banca vem também com outro leque de documentos e os empresários vão analisar o documento e acaba por desistir.
O empreendedor defende mais políticas para atração de investimentos, com a implantação urgente em Malanje da Comissão Empresarial Juvenil de Angola. A nível local, o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, INEFOP, e o Centro Local de Empreendedorismo e Serviços de Emprego, CLES, adstritos ao Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, são as únicas instituições públicas com incubadoras de emprego. O CLES Malanje, aberto em 2013, congrega 8 incubadoras de empresas que garantem os estágios de várias dezenas de empreendedores recém-formados, de acordo com a diretora Madalena Andrade. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A Igreja Católica defendeu hoje mais verbas do Orçamento Geral do Estado para o setor social, em especial para a educação. Isto segundo o bispo Dom Manuel Imbamba, presidente da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé, que resumia para a Voz da América o parecer da instituição enviada, segundo disse, por escrito à Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues.
Dom Imbamba diz que Moxico e Quando Cubango são províncias que inspiram cuidados, onde continua a existir crianças analfabetas e fora do sistema de ensino.
Para nós é fundamental para toda esta renovação que se pretende no país. Nós não vamos pretender construir um país politicamente sólido descurando o aspecto essencial que é o ensino e educação. Portanto, ligado à educação está a própria saúde. Procuramos dar alguma luz no quadro daquilo que nós temos vivido nas nossas várias dioceses. Quando Cubango, Moxico, são províncias que inspiram muitos cuidados. E nós temos muitas crianças ainda fora do sistema de ensino. Temos muitas crianças ainda analfabetas. Então, essas assimetrias todas pesam na balança do desenvolvimento do país como um todo harmonioso. Devia ser o contrário. Nessa altura em que o país se encontra, penso que devia haver uma incidência maior na área social. Exatamente para procurarmos esses equilíbrios e essa elevação de níveis para aquelas zonas ainda esquecidas. Esquecidas porque não há estradas, não há como chegar lá. E isto torna essas comunidades ainda mais vulneráveis e afastadas do convívio social e do desenvolvimento.
O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Ivan Yarovi, também defendeu na última sexta-feira o aumento das verbas para a educação, saúde, nutrição, proteção social, água e saneamento e proteção da criança. O representante do UNICEF fez esta sugestão no encontro com os parlamentares da primeira comissão da Assembleia Nacional no âmbito da recolha de contribuições e pareceres da sociedade civil para o Orçamento Geral do Estado, em discussão na especialidade. Entretanto, a ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringot, foi citada como tendo manifestado inteira disponibilidade do Executivo para aportar informações complementares onde for possível e necessário e que as questões técnicas da proposta do Orçamento Geral do Estado serão avaliadas nos próximos dias pela Comissão de Trabalho Especializada com vista ao aprofundamento e enriquecimento do conteúdo. O diploma legal vai à votação definitiva e global a 13 de fevereiro próximo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui em Washington, neste momento, 12 horas 19 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais reportagens de todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Vamos ter mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Debates sempre muito interessantes com convidados e, portanto, logo que o ouvinte souber quem é o nosso convidado e qual é o tema, pode enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. Como já dissemos, o número é mais 1-202-251-9466. A Organização Juvenil da UNITA, a JURA, está a preparar a realização do seu 5º Congresso Ordinário, que vai decorrer em março em Luanda. A Voz da América falou com vários dos candidatos que querem ser presidentes da JURA. Koko Mukuta.
6 influentes militantes da UNITA preparam-se para concorrerem ao posto de secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola, JURA. António Marques, militante da UNITA desde o exílio na África do Sul em 2002, disse à Voz da América pronto para tornar a organização juvenil daquele partido um modelo para Angola.
Dos desafios, porque passam toda a juventude angolana, passaremos a ser um parceiro sério e altura para a resolução de todos os problemas da juventude. É preciso que se vá à busca das oportunidades para os jovens, preciso que nós, os jovens, tenhamos um valor ou sejamos todos levados em consideração no momento em que o governo ou quem está a governar nesse momento pensa a juventude. Nós teremos aí para passar em frente e trabalhar com as outras organizações, no sentido então de podermos ter uma juventude firme e à altura dos desafios do país.
Outro potencial candidato é João Lucombo, militante desde 2003, que garante cerrar fileiras à direção do seu partido.
Uma JURA que esteja à altura dos desafios que o nosso partido se propõe a alcançar no quadriano 2023-2027. Estamos a falar das eleições autárquicas e das eleições gerais, dos quais a nossa organização política, que é a UNITA, pretende participar e ganhá-las. Então nós queremos, de facto, trabalhar para que estes objetivos do nosso partido, sob tutela da direção do engenheiro Adalberto Costa Júnior, sejam, de facto, alcançados.
Outro influente militante da UNITA é Sebastião Salaquiaco, que garante ser força, líder e congregadora do seu partido.
Ou seja, a JURA precisa redefinir o seu papel, os seus propósitos, de ser a força líder, a força congregadora, a maior intérprete das aspirações, dos anseios e até das frustrações da juventude revolucionária de Angola. De um tempo para cá, temos estado a acompanhar, assistir um vazio que, noutrora, foi ocupada, foi preenchida e positivamente pela JURA. Então, a JURA precisa reocupar esse espaço. A JURA precisa também ser a força aglutinadora, aquela que vai congregar todas as forças vivas, sociais, juvenis de Angola, em torno do projeto da UNITA e do seu presidente, o senhor engenheiro Adalberto Costa Júnior.
A Voz da América contactou Nelito Equiqui, Domingos Ipalanga e Roberto Gá, que negaram prestar qualquer esclarecimento. Koko Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o Tchan na Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos, onde Angola espera agora milagre de terça-feira. Isto porque os palancas negras estão no grupo D, só com 3 nações, e só passa uma. Angola, em 2 jogos, só conseguiu 2 pontos em 2 empates. Agora espera pelo jogo da manhã entre o Mali e a Mauritânia. E, para o milagre acontecer, estas duas nações têm que empatar a 0 golos. Ambos têm 1 ponto, o que significa que se empatarem fica tudo com 2 pontos, mas um empate a 1 golo coloca o Mali com 4 golos marcados. E, nesse caso, bye bye, Angola. Moçambique e os Mambas já estão nos quartos de final, ficaram em segundo lugar no seu grupo, o Grupo A, e agora aguardam para saber quem vão defrontar nos quartos de final. A passagem de Moçambique aos quartos está a ser festejada em Moçambique como uma grande vitória. O presidente da Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva, Adão Matimba, descreveu a qualificação como, e vou citar, um feito único, inolvidável e inofuscável, que vai dar mais respeito ao futebol moçambicano. Inofuscável. Ora bem, o presidente Felipe Nyusi também felicitou os Mambas. Vamos a ver nos quartos de final. São no sábado. Ainda não sabemos com quem. agora para a Europa, para Portugal, onde está tudo na mesma. Benfica, Porto, Braga e Sporting ganharam. Benfica continua no topo com 4 pontos de vantagem sobre o Braga, 5 sobre o Porto e 12 sobre o Sporting. Na vizinha Espanha, o moçambicano Reinildo Mandava esteve em ação pelo Atlético Madrid. No sábado, o Atlético Madrid venceu o Valladolid por 3-0. Barcelona, a jogar mal, bateu o Getafe por 1-0. Mantém-se no topo com mais 3 pontos que o Real Madrid, que bateu o Atlético Bilbao por 2-0. Em terceiro está o Real Sociedad, a 6 pontos do líder, a 3 do Real Madrid. Mandava e o Atlético Madrid estão em quarto, a 13 pontos do líder. Em Inglaterra é o Arsenal que continua a dar sensação, a ganhar e a comandar. Bateu o Manchester United por 3-2, golo da vitória no último minuto de jogo. Manchester City, o atual campeão, bateu o Wolverhampton 3-0, a salientar que neste jogo o norueguês Haaland marcou 3 golos, a 4ª vez esta época que faz isso. Arsenal está no topo com 5 pontos de vantagem sobre o City e menos um jogo. Na Alemanha, regressou o campeonato com o empate do líder, o Bayern de Munique, frente ao Leipzig. Mas Bayern continua no topo com 5 pontos de vantagem sobre o Eintracht Frankfurt. Em Itália, Juve empatou 3 golos com o Atalanta no seu primeiro jogo, depois de lhes terem sido deduzidos 15 pontos no campeonato devido a irregularidades cometidas na transferência dos jogos. Com esses 15 pontos tirados, Juve está em 9º lugar. Caso contrário, estaria em 2º, juntamente com o Milão, que está a 12 pontos do líder, o Napoli. Mas Milão tem menos um jogo.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Son vole bon jam, emi 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 emi. Emblere ban soi, semadi imbu mimbe. Alugue lombet koa, emi 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 emi.
Aqui em Washington, Voz da América, esta é a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos aqui na capital americana com 12 horas 28 minutos, a aproximar-nos do fim da primeira meia hora. Segunda meia hora vai estar aí a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter uma reportagem interessante sobre estas divisões no seio do partido governamental, a Frelimo. Divisões essas que vieram ao de cima na semana passada, quando o antigo presidente Armando Guebuza fez declarações numa festa do seu 80º aniversário, que deixaram, segundo alguns, bem claro que existem fortes divisões ainda entre Guebuza e aqueles que o apoiam e o atual presidente Felipe Nyusi. Portanto, uma reportagem a não perder. Continue connosco, continue com a Voz da América.
pode-vindo as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta segunda-feira, 23 de janeiro, o ano é 2023. A nossa sonoplasta hoje é Nash von Kahle, a realização é de Mariano Bartolomeu. Sou a Mãe Miguel, votos de boa escuta. Hoje nas notícias, Polónia prepara o envio de tanques para a Ucrânia. O Burkina Faso suspende relações militares com a França e pede retirada de tropas francesas. Transmitimos em ondas curtas e onda média, ainda a frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o Noticiário Internacional com João Santa Rita.
O primeiro-ministro da Polónia disse hoje que o seu país está a construir uma coligação de nações prontas a enviarem tanques Leopardo de fabrico alemão para a Ucrânia, mesmo sem autorização do governo alemão. Mateusz Morawiecki disse a jornalistas que a Polónia vai tentar obter a autorização alemã, mas disse que isso é de importância secundária. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, disse a uma cadeia de televisão francesa que se a Polónia pedir autorização para enviar os tanques para a Ucrânia, Berlim não será um obstáculo. O chefe do gabinete do presidente ucraniano disse por seu turno hoje que o país precisa de várias centenas, não apenas de 10 ou 20 tanques de guerra. Um porta-voz do Kremlin disse que os países que enviarem tanques para a Ucrânia serão considerados responsáveis por isso. Aqui nos Estados Unidos, o novo presidente republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes disse que os Estados Unidos deveriam enviar tanques de guerra para a Ucrânia. A Alemanha começou, entretanto, hoje a enviar 2 dos 3 sistemas de defesa antimíssil Patriot que prometeu à Polónia. A União Europeia aprovou, por outro lado, hoje um novo pacote de ajuda militar no valor de 500 milhões de euros à Ucrânia, isto de acordo com fontes citadas pela Reuters. O acordo foi conseguido depois da aprovação da Hungria, que o tinha bloqueado. Porém, o governo de Budapeste vindicou na reunião do ministro dos Negócios Estrangeiros do Bloco, em Bruxelas, ser contra a aplicação de mais sanções a Moscovo e, em particular, contra quaisquer medidas que restringam a cooperação entre ambos os países no domínio da energia nuclear. Um diplomata europeu citado pela Reuters revelou que outros 45 milhões de euros em equipamento não letal serão fornecidos a Kiev. O governo da África do Sul reforçou hoje em Pretória a sua proximidade a Moscovo ao declarar-se amiga durante o encontro dos chefes de diplomacia dos dois países. Na quinta-feira, Pretória anunciou a realização em fevereiro de exercícios navais conjuntos com as marinhas russas e chinesa. Hoje, a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Naledi Pandor, encontrou-se com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, na qual reivindicou a soberania sul-africana para decidir com quem estabelece relações. Pandor disse que a Operação Naval faz parte de um programa de exercícios militares que as Forças de Defesa sul-africanas têm no âmbito de acordos com muitos países de todo o mundo. Na conferência de imprensa, conjunta com Lavrov, a chefe da diplomacia sul-africana questionou que ninguém fez perguntas sobre outros exercícios militares realizados no passado com países ocidentais como a França e os Estados Unidos. O governo do Burkina Faso confirmou hoje ter pedido à França que retire as suas tropas do país. O porta-voz do governo, Jean-Emmanuel Ouédraogo, confirmou à Rádio Télévision do Burkina que rescindiu o acordo que permite a presença de 400 tropas francesas no país. Ele disse que este não é o fim das relações diplomáticas entre o Burkina Faso e a França. A agência France Presse obteve uma carta do Ministério das Relações Exteriores do Burkina Faso, enviada a Paris e datada de quarta-feira passada, pedindo a rescisão e o fechar do acordo militar na sua totalidade. A secretária de Tesouro americana, Janet Yellen, chegou à Zâmbia na segunda etapa da sua viagem à África, que tem como objetivo promover os investimentos americanos. A Zâmbia tem, contudo, profundas ligações financeiras com a China. O governo zambiano não efetuou, no entanto, o pagamento de 42 milhões e meio de dólares em novembro de 2020 à China e negociações prosseguem. A questão da dívida será um dos tópicos que Yellen vai discutir com o presidente e o ministro das Finanças zambianos. Yellen negou que a sua visita seja feita em oposição à China, afirmando que se destina a aprofundar o envolvimento americano no país. As autoridades iranianas prenderam 3 mulheres jornalistas nos últimos 2 dias, disseram meios de informação locais. As jornalistas foram presas na capital, Teherã, e levadas para a prisão de Evin, para onde foram levadas muitas pessoas presas na sequência de manifestações pela morte de uma mulher que tinha sido detida por não usar corretamente o véu islâmico. Desconhece-se as razões da prisão das jornalistas. Estima-se que cerca de 80 foram presos desde o começo dos distúrbios, em setembro.
Obrigado, João Santa Rita. E depois das notícias, vamos agora ao espaço de reportagem e análise. Começamos em Moçambique, onde a RENAMO, através do seu porta-voz Samuel Mokuyane, exige a demissão do governo por conta das falhas constantes na implementação dessa tabela salarial única. Um analista entrevistado por Alfredo Júnior em Maputo considera esta exigência de exagerada, mas mesmo assim diz que o governo deve fazer a revisão da tabela. Reportagem de Alfredo Júnior.
Uma semana depois da aprovação dos quantitativos da tabela salarial única, a RENAMO reagiu ao que foi aprovado pelo governo e Simon Mokuyane considerou a decisão tomada pelo governo de desastrosa e que viola os direitos de funcionários públicos.
Esperávamos que a SUL fosse valorizar estes e outros profissionais na função pública, mas pelo contrário, veio criar uma desorganização na tabela salarial da função pública, pelo que torna-se urgente que o governo regularize esta situação, de modo que a harmonia e a alegria estale-se no ser dos funcionários e agentes do Estado e, consequentemente, a gestão das suas famílias.
Por estas e outras razões, a RENAMO foi mais longe, ainda exigindo a demissão do governo.
Em face do acima exposto, a norma constante número 3 do decreto 3/2023, 16 de janeiro, do Conselho de Ministros é ilegal por contrariar o preconizado sobre as remunerações dos membros da Assembleia Provincial. Perante esta violação grosseira e sistemática da Constituição da República e das demais leis, que demonstram a incompetência absoluta e o desprezo dos moçambicanos pelo governo do dia, a RENAMO e o seu presidente, General Ossuf Mohamed, exigem de imediato a demissão do governo.
Para o analista Gilder Aníbal, este posicionamento da RENAMO faz de todo sentido, sobretudo no que concerne ao que diz respeito às alterações em relação aos salários dos membros das assembleias provinciais.
Se pode o presidente da assembleia, o vice-presidente da assembleia, ter naturalmente um tratamento desigual, muito desigual, aos demais membros, ou seja, os membros não devem receber em função de senhas de presença. Porque também o presidente e o seu vice funcionam nas mesmas proporções que os seus demais colegas que compõem a respectiva lista. O que eu quero dizer é que se o vencimento do presidente da Assembleia Provincial é calculado com base numa referência salarial, acho que é de 30%, mais 10% de subsídio de representação, podia-se pensar na mesma lógica, reduzindo essas percentagens para os demais membros da Assembleia e não indexar como senhas de presença.
Porém, Gilder Aníbal considerou ser exagerado e de aproveitamento político a exigência da demissão do governo.
Não é exigindo a demissão do governo que vai se resolver este número. Acho que é número 3 no decreto. Então, essa exigência que eu acho que é muito exagerada e também pode constituir aquilo que se chama aproveitamento político. A RENAMO está a fazer aproveitamento político por este lapso que eu penso. Mas, acima disso tudo, o governo, querendo e discutindo com os seus pares, porque esse aqui é um instrumento político, não é? Ou seja, é um instrumento da política salarial, mas também tem a componente do cordão político. Eu penso que a RENAMO pode encontrar um mecanismo de reivindicar isso de uma outra forma, escrevendo mesmo ao Conselho de Ministros, para rever este número que está em causa, não exigindo a demissão de um governo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na semana passada, na celebração dos seus 80 anos de idade, o ex-presidente moçambicano Armando Guebuza queixou-se da perseguição de que é alegadamente alvo no seio do seu partido, a Frelimo. Guebuza disse que quem venceu o colonialismo não pode ser vencido por camaradas. Analistas consideram que mágoas de Armando Guebuza abrem espaço para guerras de perseguição nas lideranças do partido que governa Moçambique desde 1975, reporta William Mapote.
Se havia dúvidas das mágoas e ressentimentos entre Armando Guebuza e a atual liderança da Frelimo, estas ficaram desfeitas na passada sexta-feira.
Tenho 4 filhos. Tenho um da AMBI, que a justiça não explica porque que está lá, em termos aceitáveis. Mas fizeram de propósito para ele não estar cá também conosco. E não temos a Valentina, que nos foi arrancada nesta confusão que colocou agora o Ndambi na prisão.
Sem filtros, Guebuza usou do palco reservado ao simpósio da celebração do seu 80º aniversário e lançou farpas diretas para dentro do partido.
Se o colonialismo português não conseguiu calar-nos, não são nossos camaradas que vão conseguir fazer.
Desabafos que já estão a gerar debates na praça pública. Dentro do partido, antigos colaboradores de Armando Guebuza solidarizam com as suas dores e mágoas. Evitam tomar posições de fragmentação, mas de forma subtil. Dizem que o antigo estadista merece melhor tratamento. Alberto Vaquina foi primeiro-ministro do último executivo de Guebuza.
Não há dúvida que quando se presta atenção, fica-se com a clara impressão de que ao cidadão Armando de Emílio Guebuza foram confiadas a revolução desde os primórdios da luta, confiou as tarefas mais difíceis e mais nucleares na construção do futuro país.
Na mesma linha, segue Paulo Zucula, que foi ministro dos Transportes e Comunicações de Guebuza e acabou detido por alegados crimes de corrupção.
Ele, nos seus 80 anos, teve 10 anos de mandato. Mas os outros 70, sem mandato nenhum, foi de luta. E ele pode continuar ativo na luta.
Quem não tem dúvidas sobre o impacto que as lamentações de Guebuza vão ter dentro da Frelimo é o líder do PIMO, Yacoub Sibindi.
Ambos esconderam o que o povo devia saber. E hoje um deles solta cá fora e diz que já que eu tenho a imunidade, entanto eu vou te pôr na barra de justiça. Mas a imunidade daqui a 2 anos vai embora. O que é que vai acontecer? Agora vamos assistir que cada presidente que entra será incumbente do seu antecessor ou do seu sucessor para levar a barra de tribunal. Entendeu? Eu gostaria de se construir neste momento.
Uma linha defendida por vários analistas que consideram que as declarações de Guebuza mostram fissuras muito profundas dentro do partido e que poderão ser difíceis de sarar. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. São, neste momento, aqui em Washington DC, 19 horas e 43 minutos e 20 segundos. Vamos agora a Cabo Verde. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas afirmou que os países em desenvolvimento são vítimas de um sistema financeiro global moralmente falido, projetado pelos países ricos para beneficiar os ricos ao discursar na abertura da Cimeira dos Oceanos, que decorre hoje na cidade de Mindelo, em Cabo Verde. Por seu turno, o primeiro-ministro de Cabo Verde voltou a defender a responsabilização dos países poluidores para salvar o planeta. Álvaro Lugero Andrade.
António Guterres acusou os países ricos de recorrentemente negarem aos países em desenvolvimento, e nomeadamente aos países particularmente vulneráveis de rendimento médio e pequenos estados insulares em desenvolvimento, financiamento concessional e alívio da dívida de que precisam. No evento que discute a situação dos oceanos ante o aquecimento global, o secretário-geral das Nações Unidas disse ser necessário acabar com a atual emergência oceânica. Acabar com a emergência oceânica significa fornecer apoio massivo aos países em desenvolvimento que vivem com os primeiros e piores impactos de degradação do nosso clima e oceano. Os países em desenvolvimento são vítimas de um sistema financeiro global moralmente falido, projetado pelos países ricos para beneficiar os países ricos, afirmou Guterres. Temos de fazer 2023 o ano de muita ação para acabar com a emergência oceânica. Por seu lado, o primeiro-ministro cabo-verdiano reiterou o compromisso do seu governo numa transição da economia marítima para a economia azul. Mas Ulisses Correia Silva defendeu a responsabilização dos poluidores.
A crise climática e ambiental é global. Resolvê-la é uma responsabilidade de cada um dos países. Mas é uma responsabilidade maior para os países com a maior quota de produção, de poluição e de efeitos nocivos às mudanças climáticas no mundo. É neste sentido que Cabo Verde manifesta a sua total adesão ao apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas, apelo à ação para salvar os oceanos e proteger o futuro do planeta Terra.
A Cimeira dos Oceanos, que aborda o futuro dos oceanos, reúne políticos, governantes, especialistas e outras personalidades e acontece durante a primeira passagem pelo país da Ocean Race, a maior e mais antiga regata do mundo.
E depois de Cabo Verde, com o Álvaro Lugier Andrade, vamos agora a Guiné-Bissau, onde hoje deveria ser feriado por ocasião do início da luta pela independência, isto na década de 1960. Mas, por decisão do governo, a data deixou de o ser, facto que está a ter muitas interpretações de analistas em Bissau. O Lassana Kassamar reporta que o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, insiste na necessidade de adaptar-se ao contexto atual.
O chefe de Estado guineense afirma que não há ninguém que possa acabar com a história da Guiné-Bissau, mas disse que hoje em dia o tempo é outro. Hoje nós não somos comunistas, não. Somos uma república onde o Estado sobrepõe o partido. Há 20 de janeiro, que é dia dos heróis nacionais. Estava assim a reproduzir as palavras do presidente guineense, ouvido pela Voz América, o historiador e antropólogo guineense João Paulo Pinto Co, analisa a decisão do governo em acabar com os feriados 23 de janeiro e 3 de agosto, através de um decreto.
É um insulto brutal à memória e história nacional da Guiné-Bissau e deve merecer um debate urgentíssimo sobre essa espécie de revisionismo histórico que pode vir a abalurar o ensino e aprendizado dos jovens guineenses no tocante às disciplinas de história e geografia. A data de 23 de janeiro e a data de 3 de agosto, com todos os seus mitos fundacionais, que é natural no percurso de história de qualquer nação, estão imbuídos de representações e simbolismos que ultrapassam a dimensão de uma resposta de luta armada empreendida pelos guerrilheiros do PAGC para responder às atrocidades e opressões do colonialismo português na Guiné e Cabo Verde. Essas duas datas são datas universais, são valorizadas e estudadas em diversas cátedras e academias de renomes universais. São estudadas na perspectiva de uma luta pela afirmação cultural e dignidade do negro e do homem universal.
A medida do governo guineense acontece 2 anos depois do presidente Umaro El-Mokhtar Sissoko Embalo ter criado a Comissão Nacional para a Elaboração da História de Luta pela Independência dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, PALOP. Daí que, na opinião do historiador João Paulo Pinto Co, que também faz parte da referida comissão, ainda é tempo do governo rever a sua decisão.
Quando se produz um documento deste género, a Guiné-Bissau acaba por dar tiro no próprio pé. A meu ver, está em tempo de o Estado, o governo guinense, rever esse documento, repensar as importâncias dos feriados de 23 de janeiro e do 3 de agosto, que simbolizam o martírio do povo guinense, o sofrimento do povo guinense, mas que simboliza, acima de tudo, a bravura do povo.
Entretanto, o antigo consultor pelo Centro de Acesso à Justiça, Luís Petit, afirma que a decisão do governo não tem enquadramento legal.
Quando se legisla por via de lei ou de qualquer outro instrumento, teria que ser por mesma via, teria que ser por via da Assembleia Nacional Popular.
A decisão do governo é acabar com os feriados de 23 de janeiro e 3 de agosto, suscita debates em Bissau. Lassana Kassamar, para a Voz América.
Aqui nos Estados Unidos, uma nova pesquisa de opinião pública indica que 64% dos americanos acredita que a forma como o presidente Joe Biden lidou com os documentos classificados é inadequada. Os resultados da pesquisa da ABC Ipsos foram divulgados quando mais documentos confidenciais são encontrados na residência de Joe Biden.
Uma série de notas e 6 documentos adicionais com marcas classificadas foram encontrados pela Polícia de Investigação Federal, FBI, nas buscas realizadas na passada sexta-feira em casa do presidente Joe Biden em Delaware. Ele autorizou a investigação. Alguns documentos datam de quando Biden era senador. Pode ser um erro de arquivamento, disse o senador democrata Chris Coons ao programa This Week da ABC ontem.
Como os assuntos que são tratados são muito importantes e às vezes têm uma classificação alta, o volume aumenta. Então, eu acho que foi inadvertido. Também não creio que esse seja um problema que mantém os americanos acordados à noite.
Uma nova pesquisa da ABC News Ipsos, realizada antes da revelação das últimas buscas do FBI, mostra que 64% dos americanos consideram que o presidente Biden agiu de forma inadequada ao lidar com documentos confidenciais. No entanto, 77% dos inquiridos acham que a forma como o presidente Donald Trump geriu documentos que reteve na sua casa na Flórida é ainda pior. Ambos estão a ser investigados por procuradores independentes nomeados pelo Ministério da Justiça. Um dia antes da busca do FBI, o presidente Biden reiterou que está a cooperar totalmente com as autoridades envolvidas.
Eu acho que vocês vão descobrir que não há nada lá. Estou a seguir o que os advogados me disseram que querem que eu faça.
O parlamentar republicano Michael McCaul, por seu lado, disse à cadeia televisiva ABC ontem que a extensão das possíveis consequências políticas dependerá de vários fatores.
Watergate começou como um roubo muito pequeno. Isso levou à renúncia do presidente dos Estados Unidos. Portanto, não sei o que há a vermos os documentos, se há documentos de segurança nacional relacionados a adversários de países estrangeiros.
O que levou o antigo e o atual presidentes a conservarem documentos confidenciais em vez de os devolverem ao Arquivo Nacional? É o que querem saber os procuradores independentes nomeados. O senador democrata Joe Manchin deu esta opinião no programa Meet the Press ontem na NBC.
Pretendia-se prejudicar alguém? Pretendia-se basicamente fazer algo irresponsável? Eu não acho que nenhum deles fez isso. Certo, mas eles, com certeza, acabaram por ser irresponsáveis.
Ele enfatizou que o povo americano quer uma maior responsabilização dos líderes e também uma melhor forma de controlo.
O principal funcionário de direitos humanos da Organização das Nações Unidas, Volker Türk, apelou na sexta-feira por 452 milhões de dólares para financiar o trabalho crítico do escritório do Alto Comissariado na proteção e defesa dos direitos humanos em todo o mundo ao longo deste 2023. O escritório do Alto Comissário é o guardião e defensor dos direitos humanos, é o observador global do abuso e da violência. Como tal, coloca os holofotes nos violadores dos direitos humanos para pressionar uma mudança de mau comportamento. No seu apelo aos doadores, o chefe de direitos humanos, Volker Türk, disse que não pode haver paz duradoura nem desenvolvimento sustentável sem direitos humanos. Ele disse que era importante dar vida aos direitos humanos em todas as partes do mundo para alcançar a estabilidade e alcançar a justiça.
We need to insist on action globally, regionally.
Volker Türk afirmando que precisamos de insistir na ação global, regional e doméstica para abordar as desigualdades, fortalecer as proteções sociais, eliminar a discriminação em qualquer forma e outras causas profundas do conflito e abordar as crises ambientais e a miséria. O escritório do Alto Comissariado tem uma tarefa difícil. Há muitas crises flagrantes de direitos humanos que precisam de ser abordadas, incluindo a invasão da Ucrânia pela Rússia, os protestos mortais no Irão, o confinamento contínuo de mais de 1 milhão de uigures muçulmanos nos chamados campos de educação da região chinesa de Xinjiang e a insurgência islâmica na região africana do Sahel. Türk enfatizou que proteger os direitos humanos é essencial para combater esses males. Ele disse que os direitos humanos estão no centro da Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas.
No
página desportiva, vamos começar com o chá na Taça das Nações Africanas só para jogadores internos, onde Angola espera agora milagre de terça-feira. Isto porque os Palancas Negras estão no grupo D, só com 3 nações, e só passa uma. Angola, em 2 jogos, só conseguiu 2 pontos, em 2 empates. Agora espera pelo jogo da manhã entre o Mali e a Mauritânia. E, para o milagre acontecer, estas 2 nações têm que empatar a 0 golos. Ambos têm 1 ponto, o que significa que, se empatarem, fica tudo com 2 pontos, mas um empate a 1 golo coloca o Mali com 4 golos marcados. E, nesse caso, bye-bye, Angola. Moçambique e os Mambas já estão nos quartos de final, ficaram em segundo lugar no seu grupo, o Grupo A, e agora aguardam para saber quem vão defrontar nos quartos de final. A passagem de Moçambique aos quartos está a ser festejada em Moçambique como uma grande vitória. O presidente da Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva, Adão Matimba, descreveu a qualificação como, e vou citar, um feito único, inovidável e inofuscável, que vai dar mais respeito ao futebol moçambicano. Inofuscável. Ora bem, o presidente Felipe Nyusi também felicitou os Mambas. Vamos a ver nos quartos de final. São no sábado. Ainda não sabemos com quem. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde está tudo na mesma. Benfica, Porto, Braga e Sporting ganharam. Benfica continua no topo com 4 pontos de vantagem sobre o Braga, 5 sobre o Porto e 12 sobre o Sporting. Na vizinha Espanha, o moçambicano Reinildo Mandava esteve em ação pelo Atlético de Madrid. No sábado, o Atlético de Madrid venceu o Valladolid por 3-0. Barcelona, a jogar mal, bateu o Getafe por 1-0. Mantém-se no topo com mais 3 pontos que o Real Madrid, que bateu o Atlético Bilbao por 2-0. Em terceiro está o Real Sociedade, a 6 pontos do líder, a 3 do Real Madrid. Mandava e o Atlético de Madrid estão em quarto, a 13 pontos do líder. Em Inglaterra é o Arsenal que continua a dar sensação, a ganhar e a comandar. Bateu o Manchester United por 3-2, golo da vitória no último minuto de jogo. Manchester City, o atual campeão, bateu o Wolverhampton 3-0, a salientar que neste jogo o norueguês Haaland marcou 3 golos, a 4ª vez esta época que faz isso. Arsenal está no topo com 5 pontos de vantagem sobre o City e menos 1 jogo. Na Alemanha, regressou o campeonato com o empate do líder, o Bayern de Munique, frente ao Leipzig. Mas Bayern continua no topo com 5 pontos de vantagem sobre o Eintracht Frankfurt. Em Itália, Juve empatou 3 golos com o Atalanta no seu primeiro jogo, depois de lhes terem sido deduzidos 15 pontos no campeonato devido a irregularidades cometidas na transferência dos jogos. Com esses 15 pontos tirado, Juve está em 9º lugar, caso contrário, estaria em 2º, juntamente com o Milão, que está a 12 pontos do líder, o Napoli, mas Milão tem menos 1 jogo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta semana no África Agora iremos falar da insurgência islâmica na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. 12 horas e 59 minutos, marcamos o ponto final desta segunda parte. Destacamos em notícias, Polónia prepara envio de tanques para a Ucrânia, Burkina Faso suspende relações militares com a França e pede retirada de tropas também francesas. A sonoplastia foi de Nashwan Kahl, realização de Mariano Bartolomeu, eu sou a Mães Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Luger Andrade e a terceira e última página deste início de semana. Boa noite. We'll be right back.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 23 de janeiro, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, na sonoplastia está Nashon Kali. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, temos disponível o número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: Polónia admite envio de tanques à Ucrânia, mesmo sem acordo com parceiros. Governo da África do Sul reitera amizade com Rússia no início de exercícios militares. Discurso de antigo presidente moçambicano Armando Guebuza agita águas na Frelimo e em Cabo Verde, secretário-geral da ONU pede combate à emergência oceânica. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América e vamos para Moçambique, onde, como informamos na semana passada, na celebração dos seus 80 anos, o ex-presidente Armando Guebuza queixou-se da perseguição de que é largamente alvo no seu partido, Frelimo. Guebuza afirmou que quem venceu o colonialismo não pode ser vencido por camaradas. Analistas consideram que mágoas de Armando Guebuza abrem espaço para guerras de perseguição na liderança da Frelimo, desde Maputo, William Mapote.
Se havia dúvidas das mágoas e ressentimentos entre Armando Guebuza e a atual liderança da Frelimo, estas ficaram desfeitas na passada sexta-feira.
Tenho 4 filhos. Tenho um da AMBI, que a justiça não explica porque que está lá, em termos aceitáveis. Mas fizeram de propósito, para ele não estar cá também conosco. E não temos a Valentina, que nos foi arrancada nesta confusão que colocou agora o Ndambi na prisão.
Sem filtros, Guebuza usou do palco reservado ao simpósio da celebração do seu 80º aniversário e lançou farpas diretas para dentro do partido.
Se o colonialismo português não conseguiu calar-nos, não são nossos camaradas que vão conseguir fazer.
Desabafos que já estão a gerar debates na praça pública. Dentro do partido, antigos colaboradores de Armando Guebuza solidarizam com as suas dores e mágoas. Evitam tomar posições de fragmentação, mas de forma subtil, dizem que o antigo estadista merece melhor tratamento. Alberto Vaquina foi primeiro-ministro do último executivo de Guebuza.
Não há dúvida que quando se presta atenção, fica-se com a clara impressão de que ao cidadão Armando de Emílio Guebuza foram confiadas a revolução desde os primórdios da luta. Confiou as tarefas mais difíceis e mais nucleares na construção do futuro país.
Na mesma linha, segue Paulo Zucula, que foi ministro dos Transportes e Comunicações de Guebuza e acabou detido por alegados crimes de corrupção.
Ele, nos seus 80 anos, teve 10 anos de mandato. Mas os outros 70, sem mandato nenhum, foi de luta. E ele pode continuar ativo e na luta.
Quem não tem dúvidas sobre o impacto que as lamentações de Guebuza vão ter dentro da Frelimo é o líder do PIMO, Yacoub Sibindi.
Ambos esconderam o que o povo devia saber. E hoje um deles solta cá fora e diz que já que eu tenho a imunidade, entanto eu vou te pôr na barra de justiça. Mas a imunidade daqui a 2 anos vai embora. O que vai acontecer? Agora vamos assistir que cada presidente que entra será incumbente do seu antecessor, do seu sucessor para levar a barra do tribunal. Entendeu? É o que está a se construir neste momento.
Uma linha defendida por vários analistas
que consideram que as declarações de Guebuza mostram fissuras muito profundas dentro do partido e que poderão ser difíceis de sarar.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Para mais informações, pode ler a nossa página voaportugues.com e também no Facebook e no YouTube temos o vídeo VOA Português. Em Cabo Verde, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas afirmou que os países em desenvolvimento são vítimas de um sistema financeiro global moralmente falido, projetado pelos países ricos para beneficiar os próprios países ricos. Ele discursava na abertura da Cimeira dos Oceanos, que decorre hoje na cidade do Mindelo, em Cabo Verde.
António Guterres acusou os países ricos de recorrentemente negarem aos países em desenvolvimento, e nomeadamente aos países particularmente vulneráveis de rendimento médio e pequenos estados insulares em desenvolvimento, financiamento concessional e alívio da dívida de que precisam. No evento que discute a situação dos oceanos ante o aquecimento global, o secretário-geral das Nações Unidas disse ser necessário acabar com a atual emergência oceânica. Acabar com a emergência oceânica significa fornecer apoio massivo aos países em desenvolvimento que vivem com os primeiros e piores impactos da degradação do nosso clima e oceano. Os países em desenvolvimento são vítimas de um sistema financeiro global moralmente falido, projetado pelos países ricos para beneficiar os países ricos, afirmou Guterres. Temos de fazer 2023 o ano de muita ação para acabar com a emergência oceânica. Por seu lado, o primeiro-ministro cabo-verdiano reiterou o compromisso do seu governo numa transição da economia marítima para a economia azul. Mas Ulisses Correia Silva defendeu a responsabilização dos poluidores.
A crise climática e ambiental é global. Resolvê-la é uma responsabilidade de cada um dos países. Mas é uma responsabilidade maior para os países com a maior quota de produção, de poluição e de efeitos nocivos às mudanças climáticas no mundo. É neste sentido que Cabo Verde manifesta a sua total adesão ao apelo do secretário-geral das Nações Unidas, apelo à ação para salvar os oceanos e proteger o futuro do planeta Terra.
A Cimeira dos Oceanos, que aborda o futuro dos oceanos, reúne políticos, governantes, especialistas e outras personalidades e acontece durante a primeira passagem pelo país da Ocean Race, a maior e mais antiga regata do mundo. Na Guiné-Bissau, hoje, 23 de janeiro, deveria ter sido feriado por ocasião do início da luta pela independência nacional. Mas por decisão do governo, a data deixou de o ser, facto que está a ter várias interpretações de especialistas no país. O presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, insiste na necessidade de se adaptar ao contexto atual. Lassana Kassama.
O chefe de Estado guineense afirma que não há ninguém que possa acabar com a história da Guiné-Bissau, mas disse que hoje em dia o tempo é outro.
Mas não se são comunistas ou marxistas, não.
Hoje, nós não somos comunistas, não. Somos uma república onde o Estado sobrepõe o partido. Há 20 de janeiro, que é dia dos heróis nacionais. Estava assim a reproduzir as palavras do presidente guineense, ouvido pela Voz América, o historiador e antropólogo guineense João Paulo Pinto Co, analisa a decisão do governo em acabar com os feriados 23 de janeiro e 3 de agosto, através de um decreto.
É um insulto brutal à memória e história nacional da Guiné-Bissau e deve merecer um debate urgentíssimo sobre essa espécie de revisionismo histórico que pode vir a abalar o ensino e aprendizado dos jovens guineenses no tocante às disciplinas de história e geografia. A data de 23 de janeiro e a data de 3 de agosto, com todos os seus mitos fundacionais, que é natural no percurso de história de qualquer nação, estão imbuídos de representações e simbolismos que ultrapassam a dimensão de uma resposta de luta armada empreendida pelos guerrilheiros do PAGC para responder às atrocidades e opressões do colonialismo português na Guiné e Cabo Verde. Essas duas datas são datas universais, são valorizadas e estudadas em diversas cátedras e academias de renomes universais. São estudadas na perspectiva de uma luta pela afirmação cultural e dignidade do negro e do homem universal.
A medida do governo guineense acontece 2 anos depois do presidente Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo ter criado a Comissão Nacional para a Elaboração da História de Luta pela Independência dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, PALOP. Daí que, na opinião do historiador João Paulo Pinto Co, que também faz parte da referida comissão, ainda é tempo do governo rever a sua decisão.
Quando se produz um documento deste género, a Guiné-Bissau acaba por dar tiro no próprio pé. A meu ver, está em tempo de o Estado, o governo guinense, rever esse documento, repensar as importâncias dos feriados de 23 de janeiro e do 3 de agosto, que simbolizam o martírio do povo guinense, o sofrimento do povo guinense, mas que simboliza, acima de tudo, a bravura do povo.
Entretanto, o antigo consultor pelo Centro de Acesso à Justiça, Luiz Petit, afirma que a decisão do governo não tem enquadramento legal.
Quando se legisla por via de lei ou de qualquer outro instrumento, teria que ser por mesma via, teria que ser por via da Assembleia Nacional Popular.
A decisão do governo é acabar com os feriados de 23 de janeiro e 3 de agosto, suscita debates em Bissau. Lassana Kassamá, para a Vossa América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Luanda, analistas políticos questionam algumas ações e pedem transparência na divulgação na queima das drogas, quando as autoridades anunciam um maior combate ao tráfico de drogas em Angola. Arondipa.
São várias as histórias de tráfico de droga entre o Brasil e Angola. No início do ano, um avião da TAG que fazia ligação entre a capital brasileira e a capital angolana transportava cocaína dentro de mochilas escondidas na casa de banho, num painel atrás da sanita, mas a alça de uma das mochilas ficou à vista, o que levantou suspeitas da tripulação, que de imediato acionou a Polícia Federal. Outras histórias têm vindo a ser denunciadas nas redes sociais, o que levou o Serviço de Investigação Criminal a informar que estava a investigar uma suposta rede de tráfico de droga em que estão referenciados efetivos e altos responsáveis deste órgão policial, com base em inúmeras informações postas a circular. Um comunicado conjunto divulgado na última semana pela Polícia Nacional e pelo Serviço de Investigação Criminal é feito um desmentido sobre a apreensão do navio angolano pelas autoridades espanholas, carregado com 3 toneladas de cocaína. A notícia da apreensão da droga e, por conseguinte, do navio Simeone, avançada pelo jornal espanhol El País, ajuda igualmente a compreender algumas pontas soltas do até então misterioso sumiço do navio pesqueiro, que desde o ano passado se encontrava estacionado na unidade da Polícia Fiscal da Ilha do Cabo, em Luanda, mas que a Polícia Nacional também desmente. Os portos e aeroportos têm sido a porta de entrada das quantidades de cocaína com proveniência do exterior do país, que tendem a utilizar a Angola como ponto de trânsito, e o Brasil tem sido a principal origem do negócio. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, tem a cronologia das ocorrências e as detenções mais recentes, maioria dos quais encontram no Aeroporto Internacional de Luanda, a porta preferida de entrada. O Serviço de Investigação Criminal tem assumido publicamente o combate cerrado contra o tráfico de drogas, mas a realidade mostra que a prática tem sido reiterada. Manuel Alaio espera que os cidadãos envolvidos no transporte e comercialização da droga sejam denunciados e responsabilizados criminalmente.
O Serviço de Investigação Criminal vai continuar num combate cerrado aos narcotraficantes. Como sabemos, é uma prática insistente e temos também considerado o voo de Guarulhos, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, para Luanda, como um voo de risco. É ali que todos os dias, ou sempre que há uma ação operativa, acabamos detendo os cidadãos na condição de mula, que são portadores de malas, em algum momento de cápsulas de droga no estômago, ou também drogas em cintas, e ou outros meios de, tanto sejam possíveis exportar esta droga. Tanto, e aqui, mais uma vez também, reiteramos o apelo a todos os cidadãos, no sentido de colaborarem com as autoridades, com informações que permitam a localização e a consequente detenção desses indivíduos que estão envolvidos, quer no consumo, quer na distribuição, ou mesmo no tráfico da droga, do tipo cocaína, sobretudo, que é a droga pesada, mas também a droga leve, que é a cannabis sativa, a vulgo liamba, que circula também em todo o nosso território nacional.
O relato de ocorrências consecutivas, dando conta de indivíduos que são detidos pelas autoridades, chama a atenção da sociedade, que se mostra preocupada com este fenómeno. O analista político Albino Pakisi mostra-se igualmente preocupado e aponta o facto do tráfico em Angola estar a ficar fora do controlo das autoridades responsáveis pela fiscalização.
Eu olho com alguma preocupação, porque entendo que a droga e este tipo de droga que geralmente ou vem do Brasil ou então da América Latina, com alguma existência também aqui para alguns países africanos, que também vem dali, não é? Tem destruído muitas vidas, não é? Mas quando falamos desta droga pesada, não é a famosa liamba, o vulgo liamba, é? Aí o nível de destruição é muito maior. E, de facto, Arão, dizes bem que a fonte tem sido, de facto, o aeroporto 4 de fevereiro, quer dizer, a fonte tem sido o Brasil, mas a porta de entrada tem sido maioritariamente o aeroporto 4 de fevereiro, sem sabermos, de facto, aquilo que muitas vezes entra através do porto de Luanda, não é? Então, através também do outro porto que nós temos muito frequentado, que é o porto do Lobito, em Benguela. Portanto, isto nos deixa preocupados, essencialmente porque nos últimos tempos os relatos são demasiados. Podíamos nomear, no próprio porto de Luanda já tinha sido encontrado há meses quantos quilos de cocaína, não é? Depois, no avião da TAG no Brasil, que foi de facto encontrado também a droga, e naturalmente agora este grupo, um grupo do qual se fala muito agora, naturalmente já conhecido, penso, pelas autoridades de investigação, mas também que se fala que reside cá na nossa província de Luanda, e agora o navio Simeone, que também é encontrado com droga.
Albino Paqui se questiona, por outro lado, o destino que tem sido dado às quantidades da droga apreendida, cujo processo, segundo ele, não tem sido transparente e público, à semelhança do que acontece com a liamba.
Vamos convir também que, geralmente, Arão, quando são apanhados, por exemplo, a liamba, não é? A incineração, portanto, é feita em zonas, em locais distantes. Mas, por exemplo, a destruição da cocaína, que pode ser líquida ou pode ser sólida, obedece a certos critérios, como, por exemplo, levar em fornos onde há uma temperatura muito elevada. Mas a grande verdade é que, dizes bem, nós não temos visto em nenhum momento que ou o ministro do interior então um chefe da polícia terá assistido à destruição da liamba, da cocaína como tal. Quer dizer, nós temos visto o serviço de investigação criminal permanentemente a fazer queimas da liamba em esta pública e com a presença da televisão e naturalmente dos meios de comunicação, mas o contrário não acontece. Quer dizer, fica-se também aqui com a sensação, é que nós depois só ficamos pela sensação, ficamos aqui também com a sensação de que efetivamente quando esta droga é apreendida, muitas vezes não se dá o destino da destruição que devia ser o seu último destino. Talvez alguém desvie isto, talvez alguém influencie e depois a mercadoria que é apreendida não é levada naturalmente para ser incinerada em fornos de alta temperatura. Portanto, isto aqui nos cria uma dificuldade. Agora, nós ficaríamos muito satisfeitos e também ficaríamos tranquilos se a promessa feita pelo ministro, portanto, do interior e naturalmente os seus aliados fosse de facto cumprida, de que nos próximos tempos não só vamos ver que esta cocaína será incinerada com a presença dos meios de comunicação social, como também aqueles que fazem o tráfico de drogas, essa droga pesada, de facto sejam presentes à justiça. Estamos à espera que isso seja feito, mas realmente não temos visto a destruição da cocaína. Temos visto da liamba e nunca vimos a destruição da cocaína. E nós conhecemos pessoas hoje que estão um pouco mais lá pelo centro da cidade, cuja vida está verdadeiramente destruída por conta da utilização da cocaína, que é muito prejudicial e é um problema, de facto, de saúde pública.
Para o jurista Manuel Cangundo, os casos de tráfico de droga no país são mais graves ainda quando se alega o envolvimento de altas patentes da Polícia Nacional e das Forças Armadas, bem como de alguns membros do partido no poder. Manuel Cangundo lamenta também o facto do poder e outras forças políticas nunca assumirem o combate contra o tráfico de drogas como prioridade da sua agenda.
Temos estado a acompanhar estas informações todas com um sentimento de preocupação profunda, porque trata-se de uma situação que provoca, digamos, um descalabro social, porque estamos a falar de droga. E tudo quanto sabemos é que droga é sempre uma substância que provoca muito desgaste no tecido social de qualquer Estado que esteja a braços com a situação. Não é à toa que até determinados estados muito rigorosos
como o caso, por exemplo, das Filipinas, que impõe a pena de morte para um traficante ou para alguém que esteja ligado ao narcotráfico. Portanto, não temos como não estar preocupados, sobretudo quando nos deparamos com notícias, né, que dão conta de que o índice, portanto, deste crime vai subindo de tom todos os dias e, sobretudo, envolvendo pessoas bem posicionadas no aparelho do Estado, pessoas que estão enquadradas dentro do circuito das nossas autoridades, como é o caso, né, do diretor provincial da investigação criminal e outras entidades citadas. Portanto, tudo isso deixa-nos preocupados, porque se são pessoas que deveriam zelar pela nossa segurança e, afinal de contas, estão a ser citadas como estando envolvidas neste tipo de negócio, narcotráfico, bom, tudo isto nos faz perceber que, afinal de contas, nós não estamos seguros.
Finalmente, Manuel Cangundo defende uma abordagem mais responsável e efetiva das autoridades. Lembra que o tráfico de drogas é atualmente o assunto que ameaça a segurança nacional, por isso apela para uma postura mais determinante contra este fenómeno.
As nossas autoridades deviam ter uma abordagem diferente, uma abordagem mais contundente acima de tudo. É verdade que hoje por hoje a questão do tráfico de drogas, na verdade, é uma situação que assola o mundo todo. Isto é verdade, é um fato. Mas não é menos verdade que há países que lidam muito sério com esta matéria e o índice não é assim tão elevado, como é o caso da própria Filipinas, como se tem há instantes. Então, se nós tivéssemos uma abordagem contundente com a nossa, da parte das nossas autoridades, certamente nós não teríamos droga até esse nível em Angola. Ora, essa questão, sobretudo do navio, é uma prova viva disto. E eu posso explicar. Veja, o navio Simeone, que deu origem a esta conversa, não é? É um navio que, segundo documentos que eu tenho em posse, terá sido apreendido por um despacho, por um mandado de apreensão, assinado pela magistrada Iracelma dos Anjos Daniel, né, salvo algum hermagreste, o nome da magistrada, a 31 de outubro de 2022. Portanto, as razões da apreensão não constam do mandado, mas este é um fato que o navio foi apreendido. Veja que um outro documento também tem em posse, faz referência que este navio foi entregue ao seu titular, um cidadão chinês, Lou Lin. Isto no dia 14 de novembro. E neste mesmo dia o navio parte de Luanda, ou seja, do porto de Luanda para o porto de Portugal. A questão que se não quer calar é: como é que um navio que é apreendido em Angola, que supostamente deveria passar por uma revista minuciosa para se aferir que tipo de carga estava a bordo do navio, o navio entrega ao seu titular ou ao seu suposto titular no dia 14, o navio parte para Portugal, depois é apreendido em Espanha com 3 kg ou com 3 toneladas de cocaína. Bom, há aqui duas leituras que se podem depreender.
Manuel Cangundo, Albino Paquis e Manuel Alaiwa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Caminhamos para o final desta emissão. Vamos às notícias que marcam esta segunda-feira. O primeiro-ministro da Polónia disse hoje que o seu país está a construir uma coligação de nações prontas a enviar tanques Leopard de fabrico alemão para a Ucrânia, mesmo sem autorização do governo de Berlim. Mateusz Morawiecki disse a jornalistas que o seu governo vai tentar obter autorização, mas que é uma importância secundária, autorização ou não, da Alemanha. Por outro lado, Berlim começou hoje a enviar 2 dos 3 sistemas de defesa míssil Patriot que prometeu à Polónia. A União Europeia aprovou também hoje um novo pacote de ajuda alimentar no valor de 500 milhões de euros à Ucrânia, de acordo com fontes citadas pela Reuters. O governo da África do Sul reforçou hoje em Pretória a sua proximidade a Moscou ao declarar-se amiga da Rússia durante o encontro dos chefes da diplomacia dos dois países. A ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Sul-Africana, Lady Pandor, encontrou-se com seu homólogo russo Sergei Lavrov, reivindicou a soberania sul-africana e disse que ninguém lhe perguntou
quando também a África do Sul realizou exercícios militares com outros países ocidentais, nomeadamente a França e os Estados Unidos. O governo de Burkina Faso confirmou hoje ter pedido à França que retire as suas tropas do país. O porta-voz do Executivo, Jean-Emmanuel Ouédraogo, confirmou à rádio televisão da Burkina que rescindiu o acordo que permitia a presença de 400 tropas francesas no país. Por outro lado, a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, chegou à Zâmbia hoje na segunda etapa da sua viagem à África, que tem como objetivo promover os investimentos americanos na Zâmbia, que tem profundas ligações com a China. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta segunda-feira, 23 de janeiro, em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Nashua Cauli, Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio, mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Turquia identificaram 4 indivíduos e 2 entidades como parte de uma rede de facilitação financeira que ajuda a financiar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o grupo terrorista ISIS. Têm sido fundamentais no recrutamento do grupo, bem como nas transferências financeiras de e para o Iraque e a Síria. A 5 de janeiro, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos designou o fundador da rede, Abd al-Hamid Salim Ibrahim Ismael Brukam al-Katuni, os seus filhos Mohamed Abd al-Hamid e Umar Abd al-Hamid e Luay Jazim Ahmadi al-Juburi, de acordo com a ordem executiva 13.224, para prestar apoio financeiro ao grupo terrorista. Ao mesmo tempo, as autoridades turcas congelaram os seus bens. Abd al-Hamid Salim Ibrahim Ismael Brukam al-Katuni é um cidadão iraquiano a viver ilegalmente na Turquia. Nos últimos anos, serviu como chefe de financiamento estrangeiro no chamado Wilayat al-Jazira do ISIS, no Iraque. Geriu a rede de facilitação financeira do grupo, na Turquia, e desempenhou um papel significativo na transferência de fundos através da sua rede em apoio aos líderes séniores do ISIS, Mohamed Abd al-Hamid Salim Brukam al-Katuni e Umar Abd al-Hamid Salim Brukam al-Katuni são filhos de Brukam al-Katuni. Eles são membros da rede de facilitação financeira do ISIS. Em junho de 2021, coordenaram com um financeiro da ISIS para facilitar a transferência de mais de 500 mil dólares. Luay Jazim Ahmadi al-Juburi é um facilitador financeiro do ISIS que utilizou a Sham Express, uma empresa com sede na Turquia, fundada em 2020, por Brukam al-Katuni, para transferir dinheiro em nome do ISIS entre a Turquia, a Síria e o Iraque. Uma vez que estes indivíduos facilitaram as transferências de dinheiro para o ISIS, através das suas entidades financeiras baseadas na Turquia, Wadi al-Rafidain, for Foodstuffs e Sham Express, estas duas entidades foram também designadas. Wadi al-Rafidain foi designado por ser controlada por Brukam al-Katuni. O Sham Express, que existe para transferir dinheiro ilegalmente entre a Turquia, Síria e Iraque, em nome de facilitadores financeiros do ISIS, está a ser designado por ter ajudado materialmente o ISIS. A ação de 5 de janeiro reafirma o compromisso do Tesouro em degradar a capacidade do ISIS para operar a nível global, disse o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson. Estas designações, disse ele, e o congelamento de bens que as acompanham são resultado de uma estreita coordenação e colaboração com os nossos parceiros turcos para orientar a atividade do ISIS na região. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.